Muito bom dia. Damos início aos nossos trabalhos no âmbito do grupo de trabalho da alteração à Lei 108, que visa alterar a composição ou rever a composição do Conselho Económico e Social, para o qual foram apresentados 9 projetos de lei. Hoje vamos proceder à audição da direção da Federação Nacional das Associações Juvenis. Saúdo o Sr. Presidente, o Dr. Júlio Oliveira e o Dr. Nuno Sobreiro. Cumprimento por estarem entre nós. É um gosto recebê-los e agradeço a disponibilidade para poderem participar neste conjunto de audições que, no âmbito deste grupo de trabalho, estamos a realizar e que visam termos uma opinião e debatermos este conjunto vasto de propostas que resultam destes 9 projetos de lei. A nossa audição vai decorrer na seguinte metodologia, mais ou menos 5 minutos, no sentido de exporem os pontos de vista e a razão pela qual entendem que o vosso contributo e a vossa importância enquanto instituição para o Conselho Económico e Social. Darei posteriormente a palavra aos representantes dos diferentes grupos parlamentares aqui presentes e que passarei depois a apresentar, que poderão depois de novo voltar a responder com mais ou menos 5 também. Vamos ser bom senso, estamos a tentar recuperar, pedimos desculpa pelo atraso do início dos trabalhos, porque tivemos aqui uma outra audição a decorrer, vamos tentar cumprir os objetivos. Sou Dr. Júlio Oliveira, da nossa parte é um prazer ouvi-lo. Disponha, por favor, o tempo é todo seu.
Bom dia, não será todo, serão 5 minutos, não é? Mas bom dia a todas e a todos os presentes. Queria saudar naturalmente os senhores e senhoras deputadas presentes neste grupo de trabalho. Queria naturalmente, e em nome da FNAJ, elogiar a iniciativa e a pertinência da iniciativa de incluir a voz dos jovens no Conselho Económico e Social, e queria também fazer-vos ver muito brevemente que este tópico não é algo que tenha passado em vão em sede de discussão interna da própria Federação Nacional das Associações Juvenis e das suas federações regionais. Pelo contrário, é algo que tem sido considerado de grande importância e há verdadeiramente uma vontade do movimento associativo juvenil de base local, aquele que é representado pela Federação Nacional de Associações Juvenis, em estar presente, ter voz e representar as aspirações dos jovens que estão organizados em torno das suas associações neste Conselho. Esta representação, na nossa perspectiva, só estará completa se estiver prevista a representação tanto da FNAJ como do Conselho Nacional de Juventude, são duas estruturas que são complementares na sua ação, representam diferentes esferas do movimento associativo juvenil português. A FNAJ representa mais de 1000 associações juvenis que estão dispersas por todo o país, em quase todos os concelhos de Portugal, e a sua esfera de representação são as associações juvenis de base local e regional. A esfera é essa, que está representada numa estrutura, neste caso a FNAJ, que é uma singularidade no próprio panorama europeu. Não existe uma realidade semelhante a esta em termos de organização por parte das próprias associações juvenis de base local numa estrutura que as representa a nível nacional. É uma singularidade portuguesa e isso também acaba por trazer um valor acrescido, certamente por este mecanismo de representação, porque emergiu da própria sociedade civil, da vontade dos próprios dirigentes associativos que em 1996 criaram a Federação Nacional de Associações Juvenis. Estão quase 500 mil de jovens envolvidos no trabalho assíduo nestas associações juvenis de base local. A FNAJ não tem representação partidária no seu seio, é uma estrutura absolutamente apartidária, só fazem parte da FNAJ associações juvenis de base local e federações regionais de associações juvenis, e como disse, tem esta particularidade de serem as próprias organizações a votarem e serem eleitas para a FNAJ, para os órgãos sociais. tem-se assumido, a Federação Nacional dos Associações Juvenis tem-se assumido como parceiro inequívoco do Estado, não só na área da juventude, é um parceiro social inequívoco, não só na área da juventude, mas tem tido uma ação transversal. É parceiro, fazendo parte de várias estruturas, nomeadamente do Conselho Consultivo do IPDJ, está na própria Lei Orgânica do IPDJ, que na área da juventude tem de ser ouvidos obrigatoriamente enquanto conselheiros, a Federação Nacional de Associações Juvenis, o Conselho Nacional da Juventude, entre outras estruturas, mas está presente especificamente na própria Lei Orgânica no Conselho Consultivo do IPDJ. É membro do Conselho Consultivo da Juventude da Secretaria de Estado, do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, mas noutras áreas, nomeadamente na área da Igualdade, tem também ação e é membro do Conselho Consultivo da CIG, da Comissão para a Igualdade de Género, é membro de Conselhos Municipais de Juventude, do Comitê Nacional do Programa Juventude em Ação, agora designado por Erasmus+, é membro do Fórum, e é a única organização que não município, do Fórum de Juventude do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular e tem assento na própria Assembleia Geral. É membro do Conselho Nacional dos Problemas da Droga e da Toxicodependência e do Uso Nocivo do Álcool. Portanto, existem aqui várias áreas de intervenção que representam esta transversalidade da ação e que não dizem especificamente a ver. Não tem especificamente a ver com a juventude, mas que indiretamente tem muito a ver também. E fazer aqui também uma ressalva que tem tido um papel muito importante e muito relevante e com uma importância crescente na própria cooperação transfronteiriça, nomeadamente com o governo da Galiza, com a organização conjunta de vários eventos e assíduos nos últimos anos. Eu não vou alongar muito mais, ia só aproveitar para ler uma parte de um documento que foi elaborado em parceria com as Federações Regionais de Associações Juvenis e que nós fizemos chegar aos vários grupos parlamentares terminava a minha primeira intervenção com este documento, com a leitura de parte deste documento. Portanto, desde 1996, data da fundação da FNAS, a FNAS tem-se afirmado como incontornável parceiro social na área da juventude, tendo sempre assumido um papel ativo na interação com sucessivos governos. O papel da FNAS é indissociável dos avanços importantes alcançados pelo movimento associativo juvenil na construção das políticas públicas de juventude no nosso país, pautando-se pela responsabilidade e apresentação de propostas concretas que procuram contribuir para a evolução legislativa e dos programas que interessam aos e às jovens. Reconhecemos a necessidade e pertinência da proposta dos jovens e das jovens estarem representados no Conselho Económico e Social. Reafirmamos o empenho da FNAS em participar e contribuir para que a missão do SES possa melhor ser cumprida, dando representatividade e voz à juventude portuguesa, partilhando a responsabilidade na construção de uma mais efetiva cooperação e concertação social e intergeracional. No momento em que se discute na Assembleia da República a integração de novas entidades no SES, entendemos ser pertinente e necessária a atribuição à FNAS de um papel, enquanto membro deste Conselho, enquanto plataforma representativa do movimento associativo juvenil português. Ciente da responsabilidade da esfera da oportunidade que esta condição implica, a FNAS pugnará por, de forma cada vez mais aprofundada, assumir-se como parceira estratégica, séria, crítica e atenta na relação com o Estado. A sua voz foi e será sempre interventiva e reivindicativa dos interesses dos e das jovens, estando disponível para, em nome das suas organizações, participar ativa e responsavelmente no SES, num quadro de concertação social. Este documento foi subscrito por todas as Federações Regionais de Associações Juvenis, nomeadamente da Federação Regional de Associações Juvenis de Aveiro, Braga, Coimbra, Guarda, Leiria, Porto, Santarém, Viana do Castelo e Viseu. Portanto, todas as Federações Regionais de Associações Juvenis subscreveram este documento. Isto representa que realmente o movimento associativo juvenil de base local tem muita vontade em afirmar a sua voz e projetar a sua voz neste fórum, no Conselho Económico e Social. Estarei naturalmente disponível para responder algumas questões ou fazer algum comentário que entendam pertinente. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de passar a palavra às senhoras e aos senhores deputados, ele pediu se nos podia deixar um memorando ou enviar, visto que não recebemos, não sei se alguém recebeu.
Foi enviado para todos os grupos parlamentares.
Foi enviado para todos os grupos parlamentares. Na comissão não existe, pode, se puder deixar-nos, agradecemos. Faremos distribuir posteriormente. Muito obrigada. Vou de imediato dar a palavra aos senhores, às senhoras e aos senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares. Vou começar pelo grupo parlamentar do Partido Socialista e dou a palavra ao senhor deputado Rui Pedro Duarte. Quero ter a gentileza, senhor deputado.
Obrigado, senhora presidente. Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Começo por cumprimentar, em nome do grupo parlamentar do Partido Socialista, a Federação Nacional das Associações Juvenis, na pessoa do Dr. Júlio Oliveira, senhor presidente. Agradecer a vossa vinda aqui a este grupo de trabalho e, acima de tudo, saudar aquilo que tem sido o vosso empenho, o vosso trabalho, a vossa missão em nome e em prol dos jovens portugueses. E penso que está amplamente percebido e reconhecido que as reformas que aqui são propostas de alteração à composição do SES, não da sua Comissão Executiva, do seu plenário, são no sentido de transformar o Conselho Económico e Social numa voz mais atual, mais condizente com a realidade social atual. E se por um lado nós também já aqui ouvimos o Conselho Nacional de Juventude, é, enfim, por todos admitido, daquilo que foi percebido também nestas audições, que o Conselho Nacional de Juventude é, indubitavelmente, um parceiro que tem que ter voz ativa para preencher esta lacuna de representação que o SES tem da voz dos jovens portugueses. Representar os jovens portugueses, ou preencher essa lacuna, sem as duas faces da mesma moeda de representação dos jovens portugueses, que são o CNJ e a FNAJ, não seria levar a missão até ao fim. Isto é, estaria incompleta esta representação, ou a nossa missão de aqui preencher esta lacuna de representação legítima dos jovens portugueses, se não considerarmos o CNJ e a FNAJ exatamente no mesmo patamar de trabalho e de representação legítima do movimento associativo português e, portanto, da voz dos jovens a incluir no Conselho Económico e Social. Eu acho que, e como é sabido, o Partido Socialista avançou com esta proposta e tem este entendimento expresso e espelhado naquilo que é a sua, naquilo que é o seu projeto, mas se dúvidas houvesse ou houver por parte dos outros grupos parlamentares, eu acho que não só fica claro pelo trabalho que tem sido desenvolvido, por aquilo que foi aqui exposto agora pelo próprio Presidente da FNAJ, pelo trabalho que tem sido desenvolvido por ambas as estruturas, mas, acima de tudo, e se no plano formal alegarmos que uma das estruturas tem estatuto jurídico aprovado na Assembleia da República, no plano formal alegamos também, como aqui foi dito e muito bem, nós subscrevemos, que a outra tem o seu estatuto reconhecido na lei orgânica do IPDJ e, portanto, digamos, é o mais recente reconhecimento político e social que até este governo, este próprio governo fez ao papel que a FNAJ tem na construção de políticas públicas de juventude e como parceiro ativo do governo, da Assembleia da República, da administração pública em geral para a construção de melhores políticas públicas de juventude. Mas se dúvidas houvesse fora do plano formal, é importante que saibamos saibamos valorizar aquilo que de melhor temos e fazemos em Portugal. Como o Presidente da FNAJ disse, e bem, não há paralelo no plano europeu, eu vou terminar com esta nota, não há paralelo no plano europeu de estruturas representativas, de plataformas representativas do movimento associativo que tenham não só a dimensão do enraizamento local e regional como tem a FNAJ, como da representação nacional que tem o CNJ e a FNAJ também, e, portanto, a complementaridade que existe no nosso país em matéria de associativismo. E é bom que saibamos valorizar esta complementaridade, esta dimensão, e, acima de tudo, que em coerência com aquilo que é o trabalho das duas estruturas que em Portugal ajudam a administração pública, o governo, os decisores a construir melhores políticas públicas de juventude, seja também o reconhecimento feito nesta reforma que queremos para que o Conselho Económico e Social seja condizente com a realidade social portuguesa e com a realidade social dos jovens portugueses. E, portanto, agradecemos a vossa vinda cá e dizer que é para nós um ato de coerência considerar estas duas estruturas no mesmo plano e garantir que elas serão representadas no Conselho Económico e Social e, portanto, melhor representadas dos jovens portugueses.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agradecendo que os seus deputados tenham poder de síntese, Passo de imediato a palavra à senhora deputada do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Joana Barata Lopes. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar naturalmente a Federação Nacional de Associações Juvenis no seu presidente, Dr. Júlio Oliveira, agradecer por estarem aqui hoje connosco e pelo testemunho que aqui deixaram sobre aquilo que é o papel da FNAJ e a forma como encaram a sua possível integração no Conselho Económico e Social. Dizer que, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do PSD, há muito tempo temos defendido que a voz dos jovens deve ser considerada dentro do Conselho Económico e Social, e esta é a forma como nós entendemos o alargamento, naturalmente não da concertação social do ponto de vista da Comissão Permanente, mas àquilo que aqui se refere a estas nove propostas de alteração. E portanto, para nós, e aí reiterando o agradecimento por estarem aqui, é sempre importante percebermos de que forma é que podemos cumprir esse objetivo. Este entendimento de que os jovens devem estar representados no Conselho Económico e Social não tem a ver com a ideia de que se trata de uma questão de garantir políticas de juventude, porque não é esse o papel do Conselho Económico e Social, é ao contrário, o de garantir que naquilo que é o crescimento, competitividade e emprego, que é o âmbito do Conselho Económico e Social, diz respeito, aqueles que, próximos das políticas de juventude e que as representem, possam dar o seu input. E, portanto, é dessa forma que nós encaramos, é dessa forma que nós entendemos que deve ser feito o alargamento, pela razão óbvia, que é de que não só por aquilo que representa o emprego jovem, naturalmente, mas também porque, ao concreto, muito daquilo que tem sido o trabalho do Conselho Económico e Social diz respeito, objetivamente, a medidas relacionadas com o emprego jovem. E, portanto, é nesse sentido, e a forma como os inputs podem ser dados na representatividade do que são as políticas das organizações de juventude sobre emprego, que nós entendemos que deve ser feito o alargamento do Conselho Económico e Social. E, portanto, agradecer a vossa presença. Nós ainda temos um conjunto de audições para fazer. Já tivemos aqui algumas, são nove propostas, portanto, teremos ainda uma intensa discussão. E resta também, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer a vossa exposição aqui hoje. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Otília Gomes, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Quero ter a gentileza, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Senhores Deputados, gostaria também, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, de cumprimentar o Dr. Júlio Oliveira, na qualidade de Presidente da Federação Nacional das Associações Juvenis, agradecer-lhe também a vinda a este Grupo de Trabalho sobre as alterações estas nove alterações que temos, estas propostas relativamente à composição do Conselho Económico e Social. Dizer-lhe que acompanhamos, até porque temos ouvido aqui muitas entidades sobre esta questão, muitas delas consideram que os jovens já estão representados no Conselho Económico e Social, que não será necessário este alargamento, que a inclusão até de novas entidades poderá até dificultar, de certa forma, a atividade do SES, que obviamente é importantíssima, sempre foi importante ao longo dos tempos, desde a sua constituição, mas hoje tendo em atenção os problemas que o país atravessa, nomeadamente no que diz respeito aos jovens. Portanto, o CDS entende que, de facto, esta representatividade no SES de associações que tenham que ver com os jovens pode ajudar e não prejudicar, entendemos nós, apesar de, por exemplo, na semana passada tivemos aqui a coordenadora da Interjovem e sentir-se completamente representada nos órgãos e nos sindicatos que já atualmente fazem parte do SES, mas de facto aquilo que estamos a tentar perceber é se realmente estas propostas que temos, que têm que ver-se não só com os jovens, mas com outras categorias que existem na sociedade portuguesa e que entendemos que realmente uma participação mais ativa poderá ajudar e não complicar de qualquer maneira, e para abreviar, ficamos aqui com a indicação da Federação Nacional das Associações Juvenis relativamente a esta matéria. Percebemos que realmente entendem que os jovens devem estar representados no Conselho Económico e Social e, portanto, daremos boa nota desta vossa exposição no futuro e agradeço uma vez mais a vossa vinda aqui à Comissão. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. dar só nota de que está representado também para o senhor assessor o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, mas como não sendo deputada não poderei dar a palavra, mas terá a tomar boa nota de toda a audição. Cumprimento também a sua presença e passo de imediato a palavra ao senhor Presidente, se desejar tecer alguns considerandos ou dar alguma nota do que foi colocado pelos senhores deputados. Quero ter para uma nota final a palavra, senhor Presidente.
Bem, parece que estão sensibilizados pelas palavras que tiveram a oportunidade de proferir após a intervenção inicial. Parecem estar sensibilizados, realmente, e registo isso. A FNAS tem procurado, e não dá para, em 5 minutos ou 10 minutos, fazer uma explanação mais aprofundada sobre alguns aspectos que achamos valeria a pena falar, mas só para focar duas ou três questões. Naturalmente que o foco da ação, daquilo que deve ser o foco de discussão, daquilo que deve ser discutido no Conselho Económico e Social, nós naturalmente somos conscientes do que está em causa. A questão do emprego, concretamente o desemprego jovem, é um problema que temos discutido em sede de tanto encontros nacionais como de fóruns mais restritos da Federação. E há medidas concretas, inclusivamente que a FNAS, mesmo não fazendo parte do Conselho Económico e Social, mas enquanto agente ativo na construção de políticas e na apresentação de propostas concretas para que as políticas de juventude em Portugal sejam mais eficientes, apresentou, nomeadamente, nesta questão específica do emprego, ao Governo português, a proposta de criação de uma medida específica de emprego no movimento associativo juvenil, que foi alargada, foi acolhida e foi alargada por parte do atual Governo, também às coletividades esportivas. Foi traduzido depois, foi espelhado naquilo que se veio a designar por Impulso Jovem, entretanto houve alterações do nome. Considerando que essa medida não foi plenamente, ou não ia ao encontro daquilo que eram as expectativas, as aspirações do movimento associativo, foi apresentada uma segunda proposta ao Governo, que também foi acolhida, e o IPDJ criou também um programa próprio que complementa aquilo que tinha sido desenvolvido pelo IFP. Portanto, isto são medidas concretas e a FNAS teve a oportunidade não só de apresentar as propostas, mas como inclusivamente depois de desenvolver um trabalho de proximidade, de divulgação destas medidas junto do movimento associativo. Existe esta preocupação real, concreta, de apresentar propostas e de trabalhar no terreno junto das associações, junto dos jovens. Uma outra dimensão do trabalho que temos desenvolvido não é só junto do Governo Central, não é só junto do IPDJ, junto da Secretaria de Estado, é também junto do próprio poder local. E essa é uma dimensão que muitas vezes é esquecida. Não digo, melhor, é uma dimensão que a FNAS, que é íntima à FNAS, que é fácil à FNAS de desenvolver, porque as FNAS são as suas próprias organizações e naturalmente têm interação e proximidade junto dos municípios, e é uma das preocupações, portanto, da FNAS, e daí nesse sentido foi criado, foi organizado um evento do qual surgiu do qual emanou um referencial, que é o primeiro e único referencial que existe em Portugal, construído entre o movimento associativo juvenil e o poder local. Estavam representados mais de 20% das autarquias portuguesas, que é a Declaração de Braga sobre Políticas Autárquicas de Juventude, e um dos aspectos que é também focado tem a ver precisamente com as políticas de emprego e necessidade de desenvolver não só estratégias estratégias nacionais, mas também uma articulação e articulação com os agentes ativos, com as forças vivas das comunidades. Nesse sentido, é muito importante, é essencial que as organizações que estão no terreno, nomeadamente as associações juvenis, possam ter mais voz e possam ter mais interferência na construção das políticas autárquicas de juventude. Entre outras dimensões, a questão do emprego naturalmente está lá implícita. Naturalmente que esta intervenção da FNAS e, consequentemente, de todo o movimento associativo juvenil de base local, em sede do Conselho Económico e Social, vai abrir pontes, não vai roubar a representatividade a ninguém. Existem muitas realidades, múltiplas realidades dos jovens portugueses. Agora, há uma questão que aqui é central. Aquilo que a FNAS representa é a vontade dos jovens portugueses, de forma altruísta, construírem um país melhor e põem mãos à obra. Naturalmente que querem fazer ouvir a sua voz e reivindicar os seus direitos, mas são jovens que, através das suas associações, cumprem o seu dever de cidadãos e querem construir um país melhor, querem tirar o país da situação em que infelizmente se encontra, e todos os dias dão esse contributo. E era essa mensagem de esperança e também este espelho daquilo que de melhor os jovens portugueses têm, que a FNAS quer fazer ver e quer-se fazer ouvir, representando precisamente essas aspirações dos jovens portugueses, de todos os jovens e rapazes e raparigas que querem um país melhor. Obrigado pela vossa paciência, por me terem ouvido e pelo convite que fizeram à FNAS para estar aqui presente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O prazer foi todo nosso. Obrigada pelos contributos que trouxe a todas as senhoras e senhores deputados desta comissão, que de certo serão tidos em boa nota. Resta-me agradecer ao Sr. Dr. Júlio Oliveira, Presidente da Federação Nacional, e ao Dr. Nuno Sobreiro, que em representação da FNAS estiveram connosco nesta audição. Desejar as maiores felicidades e até uma próxima oportunidade. Bem-ajam para a vossa presença.